Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Hoje de manhã nós temos um desafio para o novo ano. Mas desde já eu quero adiantar que esse mês de janeiro será um mês com grandes propostas de desafios para todos nós. Eu não perderia nenhuma das programações que temos planejado aqui na IPVM. Vamos ao texto desta manhã, que está em Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. E eu peço que você acompanhe com os olhos ou na Bíblia, que está à sua frente ou no telão. Indo eles aqui, Jesus e os seus discípulos, de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Quem hospedou quem aqui? Marta. Marta hospedou Jesus. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Um desafio para o novo ano. Quando nós começamos um novo ano, há sempre uma santa expectativa de que Deus quer nos envolver com a sua graça e também com o temor diante dele. É por isso que, quando nós temos a oportunidade de viver o que estamos vivendo, nós então partimos para colocar algumas coisas diante de Deus, a nossa vida. E é dali que nós fazemos propostas relativas à nossa devoção. Nós vamos ler a Bíblia inteira esse ano. Eu quero todos os dias orar ao Senhor. Eu quero participar de um pequeno grupo. Eu quero fazer tantas coisas. E essas escolhas geralmente serão confrontadas por muitas coisas que querem nos impedir de amar e servir a Jesus. Nós temos muitos impedimentos. Domingo retrasado eu estava com a minha família, nós estávamos lanchando. Quando a minha filha, Tatiane, olhou para mim e disse assim: pai, dá uma olhadinha na mesa ao lado, mas olhe discretamente, né? E eu fiz assim. Naquela mesa estava sentado um casal com dois filhos. Na verdade, uma menina e um menino, adolescentes. E é interessante que o que a minha filha queria que eu observasse era que cada um dos quatro estavam entretidos, ocupados, absortos no seu celular. Algo que é comum hoje, não é verdade? A gente percebe isso em muitos ambientes que nós participamos. Mas pense comigo o que isso de fato representa. Você está com a sua família, pessoas que mais prezam por você, e você não está ali de fato com a sua família. Isso representa que naquele momento eles declaram que estão amando algo muito maior do que o bem precioso que está ao lado deles. Eu não sei se é assim com vocês, mas lá em casa nós não temos esse costume de, quando estamos juntos, nós ficarmos olhando o celular. Aliás, quando alguém tenta fazer isso, a gente diz um para o outro: e aí, comunhão? E aí, comunhão? A gente já traz de volta. O resultado, e este aqui é apenas um exemplo, o resultado é que você pode olhar para mim e dizer: Eduardo, você está um pouco ultrapassado, porque nós somos de uma geração onde tudo hoje é multitarefa, onde as pessoas conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ok, eu sei disso. Eu sou um desses que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Mas quando nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, é bem possível que algumas dessas coisas, e a maioria delas, serão sem profundidade. Nós fazemos parte de uma geração rasa. E isso gera não só um mundo interior desordenado, mas isso reflete também num caos exterior que vai nos incomodar bastante, porque ele é desordenado. Nesse sentido, a quantidade e intensidade das demandas que envolvem as nossas vidas tem nos conduzido a sentimentos crônicos de preocupação, cansaço, angústia e ansiedade. Vou dar um outro exemplo. Quem aqui, domingo passado, último domingo, último dia do ano de 2023, quem aqui se assentou no sofá da sua sala e, de repente, suspirando, disse: acabaram-se as demandas? Alguém aqui acabou? Acabaram? Mas vocês continuam olhando para mim ainda com desconfiança. Eduardo, o mundo sempre foi assim, meu querido. Não, não foi. Nós que tornamos o mundo assim. Se você der uma olhada na sua Bíblia, na primeira página, Gênesis capítulo 1, você vai perceber ordem na criação. Deus fez uma coisa por vez, uma coisa em cada dia. Em 6 dias ele terminou, e no sétimo o que ele fez? Descansou. Então existe um exemplo, e diante disso eu posso dizer que duas perguntas emergem. É realmente possível ser frutífero e realizado quando nós olhamos um ano que está começando? A segunda pergunta: como isso é possível? E talvez uma resposta que eu diria muito simplista, e que você pode confundir, seja aquela resposta onde alguém chega para você e diz assim: separe 15 minutos, ou 30 minutos, ou uma hora de leitura da Bíblia e oração, e você perceberá que essa sua preocupação, ela vai acabar. Apesar de ser uma verdade que nós devemos ter o nosso tempo devocional com Deus, e disso nós não podemos abrir mão, a proposta que nós temos nesta manhã, neste culto, neste desafio para o ano, é uma visão mais ampla. Eu diria que a proposta que temos aqui é, sem dúvida alguma, um estilo de vida 24 horas diante de Deus. Essa visão mais ampla, ela pode ser vista a partir do momento que você percebe que Deus está agindo em nós, por nós e através de nós. E uma lembrança que nós devemos ter é que Deus tem um amor por nós muito maior do que nós imaginamos. Muito maior. Nós éramos um grupo de 8 pessoas. E nós estávamos retornando de uma missão em Moçambique, para ser mais localizado em Maputo, que é a capital de Moçambique. E ali esse grupo percebeu que Deus agiu no grupo, através do grupo, durante pelo menos 10 dias de intensos trabalhos, noites mal dormidas, a alimentação e até mesmo a água eram restritos para que nós não contraíssemos cólera. Mas nós chegamos ao final da missão. E ao final de 10 dias, apesar das amizades que fizemos ali, apesar do amor que nós tivemos por aquele lugar escasso de pessoas, mas com um fervor espiritual impressionante, apesar de tudo isso, a gente queria voltar para a terra da gente. A gente queria voltar para a família da gente, para a comida da gente, para a igreja da gente. E nós chegamos no aeroporto com antecedência, que exige uma viagem internacional, e quando nós chegamos ali, depois de umas 2 horas, avisaram o nosso grupo de que a aeronave que iria nos trazer para o Brasil teve problemas e nós não poderíamos voltar naquele dia. Apenas no dia seguinte. Nós tivemos ali um momento de abatimento, começamos a olhar um para o outro e é aquele olhar que diz assim: rapaz, nós fizemos tantas coisas nesses 10 dias, nós abençoamos tantas pessoas, nós fizemos além uma biblioteca que um seminário de 25 anos de existência não tinha um único livro, e agora estavam com 4 mil livros, e agora, Senhor, quando a gente quer voltar para casa, é isso? O Senhor esqueceu da gente? Daqui a pouco vem alguém do aeroporto e diz assim: vocês vão entrar numa aeronave, vocês vão para Joanesburgo. Eu falei: pronto, agora já era. E não foi aquela aeronave que nós fomos, grande, bonita, espaçosa, com TV. Foi um avião pequeno, turbo-hélice. Era solavanco para aqui e para ali. Mas chegamos em Joanesburgo. E quando chegamos lá, lamentando ainda muitas coisas, de repente, alguém nos tira um aeroporto que no Brasil nós não temos igual. Alguém nos tira, nos leva para um hotel 5 estrelas. Pensa numa cama que quando você deita, você some assim. É coisa incrível. Um café da manhã daquele hotel. Deram para nós a condição de almoçarmos e jantarmos numa churrascaria cujo proprietário era brasileiro. Sabe o que é isso? Nós estávamos 10 dias sem comer um pedacinho de carne. Desculpe aqui se você é vegano. E ainda com uma condição de você visitar o shopping center, que funcionava 24 horas por dia, e tinha um cassino, caso a gente quisesse fazer uma fezinha. Lógico que nós não fomos no cassino. Aliás, nós até chegamos aí para ver a tristeza daquele lugar, é verdade. Mas não fizemos nenhum tipo de aposta. Aonde eu quero chegar? Às vezes a gente fica preocupado com algumas coisas que contrariamente acontecem com a gente, mas Deus continua agindo em nós, por nós e através de nós. A nossa oração em Joanesburgo foi: Senhor, se quiser nos deixar aqui mais uns 3 dias, ótimo! Deixa eu voltar ao texto. O versículo 38 diz que, indo eles de caminho, Jesus e os seus discípulos, Jesus entrou num povoado. Povoado aqui tem nome. É Betânia. É uma região bem próxima a Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. E Jesus foi hospedado por essa certa mulher chamada Marta, que a trouxe para a sua casa. E o texto diz, e é muito claro nisso, que quem recebeu foi Marta. E Marta parece nos ser aquilo que a Bíblia sempre mostra, a irmã mais velha. É aquela que vai à frente, é aquela que recebe, tanto aqui em Lucas 10 como João capítulo 11, você percebe que é ela quem toma a iniciativa. Mas acontece algo interessante, e que aqui a nossa imaginação, ela precisa acompanhar, não só a imaginação, como também nós temos respaldo bíblico para aquilo que eu vou dizer para você. Mas quando Jesus chegou ali, ele foi procurar Marta, e ali com Marta ele disse assim, ele conhecia bem Marta, né? Marta, não se preocupe, não se preocupe, mas Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago o menor, Judas o maior, Simão o zelote e Judas, aquele que veio ser o traidor, eles estão comigo. Quem é que Marta estava esperando? Jesus. E com Jesus chegam 12. Com Jesus, 13. Marta, Maria e Lázaro, 16. Será que você consegue entender agora a agitação de Marta? A tradução Revista e Corrigida, porque a nossa tradução que usualmente nós temos aqui é a Revista Corrigida e Atualizada. Não diz isso, mas a Corrigida diz que Maria também estava presente na sala. Em outras palavras, nós cremos que junto com Maria estavam os discípulos. E de repente na cabeça de Marta é como cuidar de fazer a comida, a salada, a mistura, os refrigerantes e a sobremesa para 16 pessoas. Marta tem que se virar nos 30. Ela olha de onde ela está. Ela vai até o corredor, ela vê Maria sentada. Ela dá aquele olhar para a irmã e só a irmã entende nessas horas o que uma está dizendo sem falar nada. Ela olhou para a irmã e a irmã, nada. Ela assoviou para a irmã e a irmã, nada. Ela chegou inclusive a cantar para ver se chamava a atenção da irmã. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Entende agora por que nós cantamos o hino no começo? E nada! Maria não se mexe. Então Marta, colérica, vê aquela situação, percebe que não vai dar conta do recado. Versículo 40 diz que ela vai até a sala e diz a Jesus: o Senhor não se importa de que minha irmã fique de boa aqui e faça tudo sozinho? O de boa é a minha tradução. E imagine o climão, gente, quando ela faz isso para todo mundo ouvir. Aí Jesus, com aquela paciência de Jó que ele tinha, que ele tem, ele chega para ela e fala: Marta, Marta, você anda inquieta com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Eu creio que esse texto, ao longo dos tempos, tem sido mal interpretado. Jesus não está criticando o que Marta está fazendo nos seus muitos serviços. Tanto é que no versículo 40 nós temos uma palavrinha grega chamada diaconia, e essa palavra ela aparece duas vezes no verso 40 e pode ser um sinônimo ali de liturgia. Isto é, Maria está tendo seu momento com Jesus, sentada aos pés de Jesus, mas Marta também está servindo a Jesus através do seu trabalho. As duas estão adorando de maneiras diferentes, mas estão adorando. O importante é nós entendermos que a interpretação comum que se dá a esse texto, esta sim é uma interpretação perigosa, porque você vai encontrar aqueles que dizem que Maria é aquela mulher contemplativa e passiva, e aqui ela está indo contra aquilo que Marta, ativa e dinâmica, está fazendo. A princípio é isso. Mas Jesus vai dar um jeito de mostrar que não é só isso, nem para mim, e nem para elas, e nem para você. Perceba, quando nós olhamos para o contexto da palavra de Deus, você vai encontrar, por exemplo, aqueles que vão dizer: Maria estava correta, Marta agindo assim estava errada. Não! Eu digo isto porque quando você vê a vida do Senhor Jesus, o exemplo dele, você vai perceber que ele teve muitos momentos de contemplação. Vira e mexe, você vê um texto onde Jesus estava com a multidão e ele se retira para poder ficar na presença de Deus. No entanto, todos os dias, Jesus atendia muitas pessoas, e isto o dia todo. Quando você conhece uma personagem ou um personagem como Moisés, e a Bíblia diz que Moisés era o homem que viu Deus face a face, era aquele homem de oração, era aquele homem que curtia ficar na presença de Deus. No entanto, ele teve uma agenda tão cansativa, tão cansativa, que o seu sogro Jetro chegou a repreendê-lo, dizendo: Moisés, se você continuar assim, você vai deixar minha filha viúva. Então, faça dessa forma e dessa forma. Aconselhou. Você vai ver Josué. A Bíblia diz no final do livro de Josué que ele servia ao Senhor com a sua casa. Mas ao mesmo tempo, Josué foi um homem que liderava o povo em guerra. Você olha para Neemias, um homem de oração. Capítulo 1 de Neemias, ele demora em oração 4 meses para poder falar com o rei a respeito do chamado que ele tinha para reconstruir os muros de Jerusalém e também, por que não dizer, a própria Jerusalém. Homem de oração, mas um homem de trabalho. O mesmo você pode aplicar ao apóstolo Paulo com as suas experiências incríveis com Deus. E muitas vezes nós não damos conta de que durante 3 décadas ele trabalhou incansavelmente como missionário, como escritor, como homem que fez diferença no reino de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. A boa parte na vida de um discípulo, a boa parte deve ser aos pés de Jesus. Mas há também uma outra parte, que é o nosso trabalho. E nesse sentido, nós temos uma outra ajuda, que é o contexto imediato dessa passagem que nós lemos de Marta e Maria e Jesus, que é a parábola que vem anteriormente do bom samaritano. Nesta parábola de Lucas 10, 25 a 37, um religioso, um intérprete da lei, um homem que conhecia a palavra de Deus como ninguém do Antigo Testamento, ele vai até o Senhor Jesus e pergunta: Senhor, como que eu posso herdar a vida eterna? E Jesus, então, ele responde e interage com aquele homem. O que você, como mestre da lei, tem aprendido? Ele foi rápido no gatilho. Eu tenho aprendido que eu devo amar a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento. Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus simplesmente respondeu para ele: então vá e faça isso. Irmão, seria muito bom se a conversa terminasse ali. Mas aquele intérprete, ele estava arrumando sarna para se coçar. E ele pergunta de novo agora para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E é aí que Jesus conta a história daquele homem que descia de Jerusalém e foi assaltado e foi deixado semi-morto no caminho. Jesus conta também que um sacerdote estava descendo de Jerusalém. E a pergunta que eu faço a você: o que tinha de mais importante em Jerusalém? O templo, exatamente. Vocês não responderam, só estou ajudando vocês aqui, viu? O templo. O sacerdote talvez tinha acabado de dirigir um culto e estava descendo, indo para Jericó. Quem sabe? Com a sua agenda lotada. Mas o texto diz, Jesus está mostrando que aquele sacerdote, quando viu aquele homem, ele passa de largo, ele passa batido, ele deixa aquele homem naquela condição. Mas em seguida veio um levita. O levita estava trabalhando com o sacerdote. Foi o levita que estava dirigindo aqui com os nossos irmãos o culto, cantando: usa-me! E aquele levita desceu. E ele viu o homem caído, semi-morto. E o texto diz que ele também passa de largo e vai embora. Mas de repente, desce um samaritano. Eu não quero aqui me aprofundar na questão dos samaritanos e judeus. Só quero dizer que eles eram inimigos. Um não gostava do outro. Questões aqui espirituais, questões sociais, enfim. Mas vem o samaritano, e aquele samaritano, diz Jesus, que ele parou, ele atendeu, ele acudiu, ele fez os primeiros socorros, colocou aquele homem sobre a sua mula, o seu jumento, levou até um lugar onde ele pôde ser cuidado, pagou para isso e disse que no outro dia voltaria, e se gastasse alguma coisa, ele pagaria. E Jesus então fez a pergunta para aquele intérprete da lei: quem foi o próximo do homem abatido? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano? Aquele homem engasgado, o intérprete da lei que pensou que ele iria entrar naquela história. Sabe o que ele respondeu? Aquele que usou de misericórdia foi ele. Ele foi o próximo do homem abatido. Detalhe, ele não disse, foi o samaritano Jesus. Por que que ele não usou o substantivo samaritano? Porque ele tinha ódio daquele homem. Foi este. Agora ouça isso comigo. Isso muda algo em nossa vida em 2024. Quem no seu caminho está sofrendo? Quem está enfrentando lutas? Eu olho para esse texto e fico a pensar, esse samaritano, ele não amava a Deus. Mas ele amava o que ele fazia. Por isso que viver a missão que envolve fazer a boa parte, e a boa parte é amar a Deus, envolve também o servir, envolve também o trabalho, que são essas partes relacionadas ao próximo. Não tem como você ler essa passagem de Maria e Marta e você não entender que Marta desejava dar muito ao Senhor, enquanto Maria, ela almejava obter muito de Jesus. Em Marta, você vê que o destaque dela é a produtividade. Em Maria, a receptividade. Cada uma das duas tinha uma incumbência e um dom especial da graça do Senhor. E essas duas qualidades juntas, contemplar e servir, são aquelas que completam um discípulo do Senhor Jesus. Por isso, três verbos são relacionados aqui a Marta. E talvez seja aquilo que tem incomodado o seu coração e atrapalhado você diante do novo ano que temos pela frente. O primeiro verbo está no versículo 40. Quando o texto diz que Marta agitava-se de um lado para outra, para outro, ocupada em muitos serviços. Posso dar uma dica para vocês? Na vida cristã, na vida de membro da igreja, pegue essa dica. Não se ocupe demais. Deus deu dons a todos os discípulos. Não há uma pessoa na face da terra que teve um encontro real e verdadeiro com Jesus, que entendeu aquilo que Jesus fez naquela cruz, que teve o seu coração transformado pelo Espírito Santo, nenhum desses deixou de receber um dom. Logo, nós cremos que todos podem ser devocionais, contemplativos, mas podem também trabalhar. Nesse sentido, eu penso algo, isso é meu. Por favor, entenda que é o entendimento da minha parte. Você, como discípulo ou discípula de Jesus, numa igreja como a nossa, você deve escolher um culto na qual você vai participar. Escolher um culto, seja o das 8, seja o das 11, seja o das 18 horas. Escolha, mas fique ali. Pastor, eu quero ir em todos, problema seu. Mas não vai fazer bem. Escolha um culto. Fique nesse culto. Crie raiz nesse culto. Tenha sua comunhão nesse culto. Sirva nesse culto. Abençoe as pessoas desse culto. Interaja com elas. Se você vem num, no outro e no outro, você vai falar, nossa, eu não conhecia ninguém. E é assim mesmo. Imagine quando nós tivermos 4 cultos. É profecia isso, pastor? Se continuar assim, é. Nós estamos no primeiro domingo de janeiro. Olha a igreja como ela está. Segundo lugar, você deve participar de um pequeno grupo. Porque é no pequeno grupo que você vai ser pastoreado e você vai pastorear. É o pastoreio mútuo. É onde as pessoas se conhecem. É onde que as pessoas sabem o seu nome. É onde você vai participar e compartilhar aquilo que você está passando na sua vida. É ali que vão orar de fato por você. Participe de um pequeno grupo. Não deixe que outras coisas atrapalhem você disso. Em terceiro, você deve servir no ministério. E nós temos muitos ministérios na igreja. Isso é tão importante que você vai poder servir, inclusive, no seu pequeno grupo, que também faz parte da igreja. O que você não pode, em nome de Jesus, é ficar como Maria, apenas ali diante do Senhor, mas não fazer o que Marta está fazendo. Quem muito se ocupa de algo, torna-se alienado de outro. O que está acontecendo com Marta aqui? As muitas atividades estavam drenando de Marta a capacidade dela adorar a Deus. E gradativamente ela perdia a percepção e a lembrança de que o Deus Criador estava sentado na sala, no sofá da sua própria casa. Os seus afazeres a afastaram daquilo que era mais importante para a sua vida. Ei, preste atenção nisso. Talvez você esteja ocupado ou ocupada demais com muitos serviços. E eu entendo você. Só que a minha palavra para você é: cuidado. Marta estava ocupada demais. O segundo verbo que nós vemos relacionado a Marta está no versículo 41, quando Jesus diz: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Ela estava preocupada, ela estava ansiosa. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz para não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã. Pois quando ficamos assim, nós estamos sendo roubados daquilo que Deus está fazendo na nossa história hoje. O escritor aos Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Há tempo para todo propósito nesta vida. E assim eu pergunto a você, o que é que tem preocupado o seu coração? Foi Jesus mesmo quem disse, e você vai me ajudar agora, por favor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não fique preocupado. O terceiro e último verbo está também no versículo 41. Marta, Marta, andas inquieta. Inquieta. Inquieta vem do grego que significa você está perturbada. Você está em desordem. E quando nós estamos inquietos e perturbados, nós não conseguimos enxergar o mover de Deus. Quando isso acontece, nós começamos a pensar e achar que os outros estão atrapalhando, que aquilo que está acontecendo não devia acontecer na minha vida. Enquanto isso, Jesus está na sala de estar do nosso coração e nós não percebemos. Logo, Jesus diz a Marta no versículo 42, minha querida, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. E Maria, ela escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ser discípulo de Jesus envolve viver várias partes, aprender várias partes, praticar várias partes. Ser discípulo de Jesus significa amar, significa ser um bom funcionário, ser um bom pai, uma boa mãe, significa evangelizar. Esse é o trabalho. O filé mignon é o que Maria fez. Infelizmente, muitos têm desprezado a contemplação. E muitos têm desprezado o trabalho. Nós temos um desafio para o ano. E o desafio de Jesus para Marta. Marta não precisava deixar de ser Marta para ser Maria. O que ela precisava era integrar na sua vida a boa parte que Maria estava usufruindo. Entenda, nós não estamos falando de substituição. Não é substituir o que você faz, mas integrar aquilo que você não está fazendo hoje. Trata-se de algo a ser incorporado, não substituído. O que nós estamos falando diz respeito à presença de Jesus em seu coração, na sua casa, no seu trabalho, nos estudos, enquanto você está acordado, enquanto você está dormindo. Esta é a visão mais ampla. Esse é um estilo de vida 24 horas diante de Deus, com a consciência de que Ele está agindo em nós, por nós e através de nós. E eu termino, para refletirmos e praticarmos. Primeiro, com quem você mais se identifica no texto? Com Marta ou com Maria? Querem saber de mim? Eu me identifico mais com Marta. Eu gosto de fazer. E o que eu preciso integrar na minha vida é aquilo que Maria faz muito bem. E é uma luta para mim. Neste novo ano, você está sendo desafiado a integrar aquilo que está faltando. Ah, não precisa ficar dando livro para mim agora sobre devocional, essas coisas. Não precisa. Eu sei de todos eles. Em segundo lugar, você está prevendo um ano novo, difícil? Será que 2024 vai ser um ano difícil para você, para nós? Então pratique os meios de graça. Fique aos pés de Jesus. Pastor, tem alguma proposta da igreja para isso? Tem. Várias. Fique aos pés de Jesus, mas não esqueça que se você é um discípulo, você recebeu dons para trabalhar. Então trabalhe. Faça algo. Terceiro, o que está afastando você de Jesus? Em 2024, não seja como Marta. Ela se apegou tanto aos seus serviços, às outras coisas, que ela estava se afastando de Jesus. Não alimente aquilo que está afastando você de Jesus. Qual o segredo, Eduardo? O segredo foi o intérprete da lei que disse: ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Faça isso. E não esqueça do próximo que está no seu caminho. Não só o abatido, por favor. Porque a gente pensa no próximo, aquele coitado que está caindo no caminho, que você tem que ajudar. Pense no próximo que está próximo a você. É essa pessoa que está do seu lado. Esse é o seu próximo imediato agora. Outros, quando eu estou aqui, eu estou servindo o próximo. Quando nós estamos cantando, nós estamos servindo o próximo. É isso, exatamente isso. E eu termino. Que a nossa oração, no início desse primeiro domingo do ano, seja: Jesus, no novo ano, age em mim, por mim e através de mim. O grande desafio no ano novo é conhecer não a nossa agenda, mas a agenda de Jesus, e pedir para Ele em oração: age em mim, por mim e através de mim. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe. E como igreja, essa palavra nos desperte a integrar certamente aquilo que está faltando para fazermos diferença no reino do Senhor.